Audiobook grátis apresenta. Gente! O que eles diziam não sei vieram outros lenhadores. Pelos modos conhecidos de Lia, e o Eazalzinho se separou, foi cada um para seu lado. Nessa noite indaguei no arraial quem era pequena Mi, disseram que era a única filha do pescador Roberto, um magricela barbudo, melhor que um santo. Traço o rapaz viera da cidade tomar ares numa chácara de um tio. Ele era bonitinho, ela era linda, não havia nada que admirar. Mas Satanás não descansa, e atiçou num primo da caboclinha, meio aluado, uma grande paixão por Sila. Também não admirava. A mocidade ia raiando para os três na mesma hora. Tá fácil de perceber, ditos miudinhos como manjubas começaram a ferver em roda da mocinha. O primo, já se sabe, toca que toca avisando o tio, assanhando o tio, que a prima fazia isto, que a prima fazia aquilo, um inferno. De maneiras que o velho pegou e proibiu a filha de ir com as outras meninas buscar água santa na lagoa do Pico da Marambaia, uma aguazinha pura que vem debaixo do mar, vara todo o monte e se despeja lá em cima em cascatinhas frescas, que matam a sede melhor que todas as águas e curam as doenças melhor que todos os remédios. A pequena costumava ir de longe em longe pescar na Lagoa Vermelha com outras camaradas, pois também isso ele proibiu, e para maior segurança da filha não pôr pé fora de casa, despegou uma comadre velha e muito braba na porta. A menina, coitada, calou a boca muito bem calada, e o que se passou lá dentro do seu coraçãozinho nem eu, nem vocês, nem ninguém sabe. O mocinho também deixou de aparecer, curtindo saudades dentro da chácara do tio. Agora ó primo, esse é que andava saltando, como sapo quando adivinha chuva. A caboclinha não sabia ler. Não sabia escrever. A velha tinha tanto cuidado que nem um gato ou cachorro deixava entrar na porta da cabana. Vão vendo só. Pois uma tarde, o pescador Roberto amarrou a sua canoa num recovão da praia e foi para casa dormir. Não sei que sonhou a caboclinha, que às tantas da noite, quando a velha dormia, sai da cabana com uma saia pela cabeça e, pé seis a, pé lá, vai até ao recovão onde estava amarrada a canoinha do pai. À noite, estava escura como breu. A menina mesmo se espantava dos passos que ia dando, era a primeira vez em sua vida que saía sozinha aquela hora. Roberto tinha levado os remos para casa, vai, a filha sungou as saias, entrou na água até aos joelhos e já achou dentro da canoa quem lhe desse as mãos e a suspendesse. O mocinho estava lá dentro esperando por ela. Mas agora me digam, quem levou a combinação dessa entrevista, se não entrava viva alma na choupana do pescador? Só se fosse o diabo, nas suas artes que os velhos já não entendem. Assim, fora Satanás, que tinha puxado todos pela mão para aquele sítio. Queria levar três almas de uma assentada para o inferno. Por isso, mal a caboclinha entrou na canoa e caiu nos braços do dito mocinho, o primo, que estava espreitando tudo, cortou com uma navalha muito afiada a espia da canoa, para que o primeiro beijo de amor dos namorados fosse trocado no caminho da morte. A canoa foi-se embora. Não se ouviu uma queixa. Mas o vento zuniu com fúria. E então a pedra do sino dobrou afinados. Não se espantem, não lá na Marambaia há um rochedo que tange como um sino grande, quando o vento passa. Deitado de bruços na orla do mar, tapando os ouvidos para não ouvir essas vozes da pedra bruta, que falavam na noite como uma alma cristã, com o peito encharcado de água e salsugem, os olhos em sangue e a boca cheia de espuma, o assassino rava como um bicho imundo. Quem o tinha avisado? Também o ódio. O ódio às vezes é como o amor. Adivinha? Pois ainda era escuro quando o velho Roberto abriu a porta da sua cabana e logo todo se impertigou. Muito pasmado. No fundo do horizonte, onde o mar beija o céu, que foi que ele viu? Até fico arrepiado. Viu a sua canoa vogando. Vogando. Toda iluminada. Com a filha dentro, vestida de noiva. Com o mocinho vestido de noivo. E as portas do céu abertas para os receber. E a pedra do sino vibrando. Vibrando. Foi por isso que ele não chorou a morte da filha, nem estranhou que ninguém, por mais que procurassem, pudesse nunca encontrar vestígios da embarcação nem dos namorados. O amor tinha seguido seu destino. O ódio, esse foi para o inferno na alma do assassino, que escabujou no lodo e morreu como um cão danado, mordendo as mãos. Rubião falava ainda, quando João Sérvulo se ergueu de repente, apontando com um gesto tremulo uma luzinha que aparecia e desaparecia na negridão do mar. Um navio em perigo. Levantaram-se todos, impelidos pela mesma ansiedade, e correram alvoroçados bem para a orla do mar, onde só alvejavam os brancos penachos da espuma dos vagalhões. Se a Guanabara aguentasse, aventurou João Sérvulo mais antes que ele concluísse a frase, a mulher acúdio. Não vê que eu deixava. Nem eu esperava pela licença de ninguém. Seria a minha obrigação. Então a obrigação do pescador é se matar pelos outros? E o que fazem os outros por vocês? Reboou no espaço o tiro de socorro. Apertando o braço de Rubião, nervosamente, João Sérvulo exclamou. E uma vergonha a gente não fazer nada diante de uma desgraça. Isso é. Quem sabe se a Guanabara. Deixe-se de histórias. Aquele navio está longe. Quando é que uma canoa vera de chegar lá? A luz mudava de tamanho e de cor, parecia afogar-se e logo emergia mais intensa do fundo da água. O farol da rasa piscava a pupila rutila em frente. Aquela estrelinha louca com que as ondas brincavam e que agonizava em lampejos, pedindo nos últimos esforços que a salvassem. Comovidos na sua inércia, os pescadores olhavam aflitos para aquelas águas tumultuosas, que uivavam de incompreensível desespero, encrespando-se, alteando dorsos monstruosos, rebentando na praia num estrondo que abalava os aros frios da noite. No céu escuro, entre nuvens flocosas, de crepe, a lua ia surgindo, sem irradiação. O mar já esteve pior, comentou Flaviano. Aparecendo e desaparecendo, a estrelinha doida vinha aos arrancos em demanda da barra. Tinha parlido de terra o aviso de socorro, mas a luta com os vagalhões não lhe daria talvez tempo de esperar. Os pescadores subiram a colina da Iguquijinha para ver melhor. Partiam foguetes de bordo. João Sérvulo conhecia os signais e traduzia-os gaguejadamente ao murcrio assustado, que lamentava a sina das mais das crianças que estavam naufragando. E uma vergonha, Rubião. É uma vergonha, nós não fazermos nada, exclamava ainda o mestre da Guanabara, concluindo que seria impossível resistir um navio desarvorado a tamanhos embates. Foi então que Hortensia, afastando os cabelos que o vento lhe espalhava sobre o rosto, rompeu o coro das lamentações, cantando uma ladainha que sabia de cor, Nossa Senhora da Copacabana, tende misericórdia de quem anda por sobre as águas do mar. Nossa Senhora do Copacabana, tende misericórdia de quem anda por sobre as águas do mar. A voz argentina e moça de Hortensia respondia à toada monótona dos pescadores, numa melopéia magoada e implorativa, que se diria saída da própria boca da noite. Estrela do céu, Virgem Maria, trazei a porto de salvamento quem periga no mar. Estrela do céu, Virgem Maria, trazei a porto de salvamento quem periga no mar. Apesar da umidade, apesar do frio, os homens tracetes iam os chapéus na mão, seguindo Hortensia que, com a sua doce voz molhada de lágrimas, descia a solina, para espalhar pela praia junto à fúria das águas os cânticos da sua suplica. E era como um largo sopro de bonança o timbre daquela voz virginal, ungida de piedade. São Pedro, bom pescador, guiai a barca desarvorada. São Pedro, bom pescador, guiai a barca desarvorada. Pouco a pouco, parecia a todos que a tempestade ia amainando. Hortensia não cessava de cantar, com o olhar sumido na amplidão trevosa das águas. E no cérebro dolorido e confuso da mulher de João Sérvulo suscitavam as palavras de Rui. A voz de Hortensia tem um misterioso poder de acalmar as tempestades se ela é o espírito do mar que representa a bonança. Quando isso ouvira, ela, pobre ignorante, julgara tais expressões filhas da loucura ou da febre. certamente que ela nunca saberia definir de que modo coisas tão afastadas da sua compreensão, mas como, Linha Tido quem lhe abrisse os olhos, via-as muito bem agora. Eram lindas. Bem se via que R.U.Y. era poeta. Seria então bem verdade que só os poetas entendem todas as vozes da natureza? E ela, que espalhara por toda a parte que ele tinha ficado soífrindo da cabeça, quando, ao contrário, era ele quem via e conhecia tudo no mundo, por dentro e por fora. As ondas já não eram tão impetuosas, a estrelinha doida parecia orientar-se nas águas. Hortensia continuou, lua de prata, candeia dos santos, iluminai os caminhos do mar. E os pescadores, lua de prata, candeia dos santos, iluminai os caminhos do mar. Oruel amor décimo.